jovempan.com.br.
Meu craque da Jovem Pan, chegamos meio-dia e 50. Que prazer poder ter você aqui no Jornal de Esportes. Você que é meu craque camisa 10, tá nos ouvindo aí. Obrigado pelo teu carinho, obrigada pela tua audiência. O Brasil e o mundo agora materializado em notícia com as principais desse país. É, meu craque da Jovem Pan, ontem teve vitória do Timão. E que vitória, meu craque. No minuto final, o Jô deixou sua marca e o Corinthians consegue 10 pontos de vantagem sobre o Grêmio. É, Renato Gaúcho, que aliás caiu ontem, né? É, caiu ontem na Copa do Brasil. Vai ter muita coisa pra gente falar sobre isso. E Flamengo e Cruzeiro, Flamengo que venceu o Botafogo. E foram dois jogos dramáticos, dois jogos pegados, jogo de semifinal mesmo, jogo legal. E o Tricolor? É, o São Paulo continua mudando. Lucão é emprestado a um time português e Tricolor sonda goleiro do Atlético Nacional. Dizem também, daqui a pouco o Espímpolo vai ter mais informações aí, que o Diego Cavalieri pode estar aterrissando no São Paulo. E no Santos, segue a indefinição sobre a venda de Caju ao Lille da França. Na corda bamba, Cuca é garantido no Palmeiras e tem chance de mostrar reação no clássico contra o São Paulo. Tem que mostrar, né, meu craque? Tem que mostrar, né, Cuca? Porque se perder, aí sim a coisa cai. Meio dia e dois, tudo isso e muito mais aqui no Jornal do Esporte. Vamos nessa, meu craque! Prazer ter você aqui no Jornal do Esporte. Você tá com a Jovem Pan, tá muito bem acompanhado no AM620 e também nos nossos aplicativos. No mundo todo você tá conectado aqui com a Jovem Pan e ontem o Corinthians venceu mais uma, um jogo absoluto. Olha, pareceu que o Corinthians estava sofrendo, tomando gol perdido e a Chape bombando. De repente vem ele, Cristiano Romero, o Messi paraguaio, e faz mais um passe de três dedos, André Ranieri, para alegria da torcida corintiana, e o Corinthians saiu de Chapecó com 10 pontos de diferença do Grêmio. Muito boa tarde, meu craque André Ranieri.
Boa tarde a você, Beto Saad. Boa tarde, ouvinte da Jovem Pan.
Sorriso largo, meu craque.
Jornal de Esportes, né? O torcedor do Corinthians ficou bem apreensivo ontem, né? Não foi uma boa atuação. É, o Léo Santos, pouco tempo antes, havia tirado uma bola em cima da linha. Né? Em cima da linha era a oportunidade da Chapecoense ter marcado o primeiro gol da partida. E o lance seguiu e já no finzinho da segunda etapa, no finzinho do jogo, como você disse, né? Uma bola enfiada para o Cleison, um belo passe do Romero pro Cleison. Cleison tentou limpar o goleiro, ficou pedindo pênalti, o árbitro não deu. Aí o Jô, meio sem jeito, ali tocou na bola, que foi morrer
toque
devagarinho.
Toque de classe, eu diria. De craque de classe.
Dois jogadores ainda tentaram tirar a bola, não conseguiram. A bola morreu no fundo das redes, né? É uma vitória muito comemorada pelos jogadores corintianos, principalmente porque era no jogo seguinte a quebra do tabu, né? O Corinthians, 34 jogos de invencibilidade, uma sequência muito boa, perdeu pro Vitória. Então a importância de conseguir um triunfo no Campeonato Brasileiro depois dessa derrota para o Vitória era muito grande. Os jogadores sabiam disso, o técnico Fábio Carilli falou sobre isso na coletiva de imprensa e até por isso os jogadores ficaram ali no gramado da Arena Condá comemorando bastante. Vamos aproveitar e ouvir o técnico do Corinthians, Fábio Carilli. Ele foi questionado pela imprensa, mas ele não quis falar sobre o virtual título do Corinthians no Campeonato Brasileiro.
Se a gente for falar de faro de campeão, desde que rodada que a gente está em primeiro lugar? Todo jogo a gente busca vitória. Independente da estratégia do jogo, todo jogo a gente busca vitória. Vou repetir, uma vantagem sim, que a gente tem que relevar, tem que considerar. Mas o campeonato vai começar a se decidir mesmo ali, faltando 8, 10 rodadas para a gente saber quantos pontos tem que atingir.
Aí o técnico do Corinthians, Fábio Carilli, né, falando sobre a situação do clube, é bastante confortável, 10 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado.
Né, André Ranieri? Ah, que linha, que linha homogênea de comportamento,
ele,
né?
Ele tá tranquilo depois do jogo, né, nas coletivas. Em algumas partidas ele tá um pouco mais agitado, um pouco mais arisco, mas de forma normal, né? O técnico Fábio Carilli, ele sempre bem consciente, né? Consegue enxergar bem a partida, mesmo pouco tempo depois do jogo. Aliás, ele vai participar do Esporte em Discussão, terça-feira que vem. O técnico Fábio Carilli vai participar do Esporte em Discussão aqui da Jovem Pan.
Dia 29.
Com toda a equipe de esporte. Dia 29 de agosto, o técnico Carilli aqui na Jovem Pan. Vamos aproveitar então e ouvir mais um trechinho do que disse, né, o comandante corintiano. Ele explica como trabalhou o time após perder a invencibilidade no Campeonato Brasileiro.
Não teve conversa, cara. Teve trabalho, né? Quando se ganha, eu não falo nada com eles, falo o que eu tenho que falar. E quando se perde, a mesma coisa. Porque se eu mudar meu jeito de ser, eles vão falar por que o Fábio está diferente. Então tem muito cuidado em manter, com vitória, com empate ou com derrota, a mesma ideia de trabalho, as mesmas conversas, o mesmo tempo, para que se os jogadores começarem a olhar para mim, por que o Fábio está diferente, eu começo a perder o grupo. Então não falei nada, a gente foi para o campo e trabalhou como a gente sempre fez.
Aí então, o técnico do Corinthians, Fábio Carilli, falando após mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Como você disse, Beto, a distância que era de 7 pontos agora é de 10 pontos, né? E os outros times não vão jogar, até porque essa é a 20ª rodada. Jogo atrasado, a Chape teve compromissos internacionais, então um jogo que ficou pendente. São 10 pontos de vantagem e aí, no final de semana, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E essa distância, pelo menos, já vai começar a rodada com esses 10 pontos. Né, o Jô levou terceiro cartão amarelo, tá fora do jogo deste sábado.
O gol anulado foi justo?
Que gerou a reclamação. O Flávio Prado na jornada Jovem Pan disse que o gol foi legal.
No
primeiro tempo, quando a partida ainda estava 0-0, a bola pegou na mão do Rodriguinho, amorteceu na mão dele, mas sem intenção o Rodriguinho fez o gol.
Né, foi bola na mão.
Foi bola na mão, exatamente. Não foi mão na bola. E segundo até o Flávio Prado, que estava aqui, o Vampeta pensa diferente. Né? O Vampeta acha que toda mão que bater na área é pênalti. Aliás, é falta. Né? No caso, seria falta. Ou se fosse na outra área, seria
então,
pênalti.
Foi justo pro Flávio, foi injusto pro Flávio e justo pro Vampeta.
Isso, ficou dividido.
Gera dúvida.
Ficou dividido aqui pela equipe de esportes da Jovem Pan. O Jô levou terceiro cartão amarelo. Né? Tá fora do jogo diante do Atlético Goianiense nesse sábado. Romero também levou o terceiro cartão amarelo, também está fora. Além disso, tem a questão dos jogadores que estão lesionados, que foram desfalques. Né? O Balbuena, Guilherme Arano, o Pablo já estava lesionado. Talvez nenhum desses atletas estejam à disposição do técnico Fábio Carilli. Então o Corinthians pode ter uma equipe bem modificada com apenas 5 titulares, dependendo da formação. Né? O Jadson, por outro lado, ele vai voltar. Ele ficou em São Paulo, ficou treinando, aprimorando a parte física, justamente pensando em quem sabe ser titular neste sábado. Né? É um reforço, mas por outro lado, Jô e Romero estão fora da partida. 32 mil ingressos vendidos antecipadamente,
que beleza.
De acordo com a última parcial. É o 17º jogo seguido que o Corinthians vai colocar mais de 30 mil torcedores.
Chegamos ao 40 mil, eu acho.
É bem provável que mais
depois
uma vez...
Depois do resultado
seria,
de ontem,
seria,
né?
Seria o quinto jogo seguido com mais de 40 mil torcedores.
Muito legal, André Ranieri. André Ranieri vive Corinthians, sabe de Corinthians, respira Corinthians e sabe tudo. Esse meu craque André Ranieri. Vou pro intervalo comercial, você não sai daí porque tem muito mais no Jornal de Esportes.
Jornal de Esportes. A Jovem Pan está sempre ao seu lado. Nas ruas.
Trânsito na cidade tem a pior via neste momento, na marginal.
Na informação.
Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade.
Baseado aqui nos casos já julgados, foi evidenciado um quadro de corrupção extremamente grave.
Melhorar a qualidade do transporte público sob pneu.
É raro na história do Brasil você ter 3 anos seguidos de recessão.
O momento é de esperança e de retomada da confiança do Brasil.
No esporte.
Djokovic e Ken Nishikori, Stan Wawrinka ficaram conhecendo hoje.
Nos estádios do Brasil.
Olha o Brasil chegando no Carnival Record, pode pintar com o brasileiro.
Nossos repórteres estão em todos os lugares.
Olha a grande pergunta do momento no Congresso.
No Reino Unido pegou todo mundo de surpresa ontem.
Horas depois do cômico porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.
Jovem Pan, sempre ao seu lado.
Meus amigos da Jovem Pan, ontem tivemos o jogo adiado da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, envolvendo Chapecoense e Corinthians. E o Corinthians, no finalzinho, venceu a Chape por 1-0 e sobra no Campeonato Brasileiro, liderando com 50 pontos, 10 a mais do segundo colocado, que é o Grêmio, com 40 pontos. O Santos é o terceiro colocado com 37 pontos. O Palmeiras é o quarto com 33 pontos. O Flamengo é o quinto com 32 pontos. E na sexta posição, o Cruzeiro com 30 pontos. Na zona de rebaixamento, São Paulo, 17º colocado com 23 pontos. 18º colocado, Vitória, com 22 pontos. O Avaí é o 19º colocado com 22 pontos. E na lanterninha da competição, o Atlético Goianiense, com 15 pontos. Falamos de Campeonato Brasileiro da Série A, aqui na Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Tudo bem, meu craque da Jovem Pan. Vamos nessa então, meio de 10 para você. E vamos direto pro Rio de Janeiro. Ontem teve um jogaço de futebol. Dentro do campo foi maravilhoso, jogo pegado, jogo legal. Fora de campo foi uma lástima, não é? O comportamento da empresa, enfim, que cuida das bilheterias, das catracas do Flamengo. Foi uma lástima, torcedor com o ingresso na mão, portão arrebentado, bilheteria absolutamente depredada. Uma loucura, Rodrigo Viga. Vamos nessa então para contar para o craque da Jovem Pan o que aconteceu ontem no Maraca, meu craque.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan. O ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Longe de ser um grande jogo, um grande espetáculo, eu sempre fico me perguntando, caramba, se chega um cidadão aqui lá da Inglaterra e fala, vou Maracanã ver Flamengo e Botafogo. Chega um espanhol, italiano não, porque Itália hoje virou um mercado secundário. Talvez até um francês agora, vivendo essa energia, essa vibração aí do Neymar lá na terra da Torre Eiffel. Venha ao Maracanã e se surpreenda com o baixo nível técnico que foi a semifinal da Copa do Brasil. Os jogadores hoje mais se preocupam em não errar do que acertar, em se defender mais do que atacar. Isso vale uma discussão, uma análise um pouco mais aprofundada. Acho que os técnicos brasileiros precisam ficar atentos a essa queda de qualidade generalizada. Foi uma semifinal defensiva, sem muitas chances de gol, sem muitas oportunidades, mas a sorte é que ainda tem alguém para tentar algo de diferente. Ele vinha mal, muito mal. Eu pego no pé do cara, o colombiano Orlando Berrio, chama ele de burrio. Ele erra 9 em cada 10 jogadas, mas aquele acertou nesta quarta-feira, salvou a semifinal entre Flamengo e Botafogo em termos de ingrediente, em termos de tempero, em termos de emoção. Ele deu um nó de letra no lateral esquerdo, Vitor Luiz, aquele ex-Palmeiras. Foi um drible sensacional, cruzamento perfeito para o Diego, que deu um tapa na bola, contou com o corta-luz do Guerreiro, 1-0 Flamengo, classificado para a final mais uma vez. Flamengo já foi para 7 finais de Copa do Brasil. O adversário vai ser o Cruzeiro. O Flamengo já andou eliminando recentemente também o Cruzeiro na competição. O rubro-negro carioca tem 3 títulos, vai em busca do seu quarto. Um detalhe importante, seria a salvação da lavoura, porque o Flamengo está fora da Libertadores da América, ao passo que o Botafogo ainda tem esse sonho, mas cá entre nós, acho que não tem punch, não tem torque para ser campeão do continente. As finais, nos dias 7 e 27 de setembro, sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol de mando de campo nesta quinta-feira. O rubro-negro carioca agora vai cumprir tabela no sentido de se manter dentro do G6 no Campeonato Brasileiro. Inclusive, Flamengo e Cruzeiro estão muito próximos na competição. O Cruzeiro tem 30 pontos, é sexto colocado. O Flamengo tem 32, é quinto colocado. O Flamengo está amarrado. Aquela turma toda ali deu uma atolada na tabela, né? Santos, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, o próprio Grêmio anda renunciando à competição. Talvez agora, eliminado na Copa do Brasil, possa olhar com um pouco mais de carinho. Zé Ricardo chegou ao Vasco da Gama, vai ser apresentado nesta sexta-feira, contrato até o fim de 2018, mas tem lá uma cláusula que diz, dependendo do que acontecer na eleição deste ano, ele pode ser demitido desde que seja indenizado. trabalho de extremo risco. Ele pediu, inclusive, para não estrear no Clássico contra o Fluminense, porque a expectativa em torno do Zé Ricardo é muito grande em São Januário. Dizem que ele é um ajeitador de time. Fez isso no ano passado, esse ano não conseguiu com os medalhões rubro-negros. A tendência é que ele só estreia à beira do gramado contra o Grêmio. Vai ter aquela parada do Campeonato Brasileiro também para a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo. Brasil jogando contra Equador em Porto Alegre e Colômbia lá em Barranquilla. E para fechar, dirigentes do Fluminense estão lá na França conversando com o PSG. Proposta pelo menino Wendel é de quase 40 milhões de reais. O Fluminense é dono de 90% dos direitos deste atleta. Seria a salvação da lavoura, não para contratações, mas para pagar passivos, dívidas. O problema é que o Wendel, além de ser bom de bola, ele é moleque, é novato. Ele não tem passaporte europeu e o PSG só tem mais uma vaga. Ele pode ser contratado e ser mantido aqui no Fluminense ou emprestado para um outro clube da Europa. São informações do futebol carioca aqui na Jovem Pan do Rio, Rodrigo Viga.
Muito bem, o Viga disse do Berril, nossa senhora, que drible é aquele, meu craque? Que drible é aquele? Tinha que sair todo mundo e voltar para pagar de novo o ingresso, porque realmente o Berril pode ser uma cabeça dura, mas que driblaço. E por falar em driblaço, que dá drible e dá toque, é craque, é Márcio Espímpolo, é São Paulo Futebol Clube na área, é Jornal de Esportes, meu craque. Diga lá, Espímpolo.
Pois é, Beto, amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan, São Paulo continua se preparando para o jogo contra o Palmeiras, clássico, no próximo domingo na Arena. Nunca venceu, tenta tirar essa marca negativa, até porque a necessidade exige isso, né? O São Paulo está muito mal na classificação e tenta até tirar proveito também desse estado atual emocional do rival Palmeiras. Enfrenta o Palmeiras numa situação totalmente diferente das outras oportunidades anteriores. O Bruno Alves foi apresentado oficialmente como reforço, zagueiro de 26 anos de idade, falou por que escolheu o São Paulo, já que tinha outras oportunidades, outras propostas, o interesse de outras equipes. Vamos ouvi-lo.
O que me fez escolher o São Paulo é que o São Paulo é um gigante do futebol brasileiro e mundial, né? Eu tinha algumas sondagens de clube de Série A e quando o São Paulo despertou interesse, eu não pensei nem duas vezes. Escolheu o São Paulo pela torcida que vem acompanhando, vem jogando junto com o time, pela qualificação do elenco, e eu tenho certeza que eu tenho muito que evoluir aqui, eu vou evoluir e vou poder ajudar bastante meus companheiros a sair dessa situação.
Garantiu que já deu para sentir. Todos os jogadores do elenco do São Paulo estão cientes da pressão e do momento bem difícil e preocupante do clube.
Todos sabem da pressão, né, que o São Paulo está nessa fase ruim. Mas o elenco tá bom, tá confiante e isso ajuda bastante. Eles me receberam muito bem. Em dois dias de treino eu tô me sentindo muito à vontade, os jogadores estão me passando confiança, o professor Dorival conversou comigo. Então eu tenho certeza que é achar uma sequência de vitória ali e eu tenho certeza que os jogadores, nós, vamos tirar o São Paulo dessa situação.
Falou um pouco mais de suas características.
Eu sou um zagueiro que tem uma marcação muito forte, né? Sou um zagueiro que tem uma boa recuperação, uma bola aérea boa. Sempre quando eu posso, eu estou ajudando na frente, fazendo uns gols. E eu venho para ajudar com muita humildade, determinação e trabalho. Eu tenho certeza que eu posso ajudar meus companheiros. E a conversa que eu tive com o Dorival foi que ele me passou confiança. Falou, fica à vontade, o que precisar de alguma coisa, porque a gente sabe, né? Quando a gente chega assim, a gente fica procurando apartamento para a esposa, para os filhos poder estar chegando mais rápido. Ele falou, ele deu todo aval, o que você estiver precisando pode contar comigo. E isso me deixa tranquilo, me deixa bastante feliz. E em dois dias eu já estou me sentindo muito feliz aqui no São Paulo.
Garantiu já estar à disposição para o clássico de domingo. A documentação já foi regularizada, depende só do Dorival.
Eu estou à disposição do professor Dorival. A partir do momento que ele for contar comigo, eu estou preparado. E é um momento bom, eu acho que nada melhor do que um clássico para dar uma acelerada no campeonato, né? Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas eu acredito que o elenco tem total condições de quebrar esse tabu, né? Eu acho que o tabu existe é para ser quebrado e a gente está confiante em fazer um bom jogo diante do Palmeiras no Allianz.
Aí a participação do Bruno Alves, novo zagueiro do São Paulo. O técnico Dorival Júnior segue fazendo algumas observações no time. O Arboleda treinou normalmente após, no início da semana, fortemente gripado, ter ficado de fora de algumas atividades. O Michael Suell tem treinado muito bem. Ontem fez 2 gols na atividade, mas o ritmo de jogo, a parte física, o jogador ficou muito tempo no departamento médico, mas tem que jogar, né? Porque foi uma contratação, ainda mais na segunda-feira, na reunião do Conselho, o Pinotti admitiu que foi um erro de avaliação médica. Então, colocou ainda mais pressão em cima do jogador e também das pessoas no departamento médico do São Paulo. O Marcinho volta de suspensão juntamente com o Prato. O Prato será titular, o Marcos Guilherme deve ser mantido. O Cueva também terá uma nova chance, apesar que o Lucas Fernandes tem treinado muito bem. Mas o São Paulo não vai jogar pela janela assim, não. O Cueva que deve ter uma nova chance na equipe do São Paulo. O Foguete foi testado também na lateral direita, mas entendo que o Bufarini jogará novamente neste clássico, até pela experiência, pelo poder de marcação que tem no jogo contra a equipe palmeirense. Sobre reforços, o gol segue sendo a principal carência do São Paulo. No clássico contra o Palmeiras, o Sidão jogará de novo. E o Armani é um nome forte. O próprio staff do jogador, né, garantiu que há uma sondagem, sim, do São Paulo Futebol Clube. A diretoria já pagou parte da multa do Rogério Ceni. E agora o restante, é pesado essa multa, né, 5 milhões, quer parcelar para fazer esse pagamento ao jogador. E sobre os últimos treinos, as últimas atividades, restritas essas últimas atividades, pelo menos aos jornalistas. Mas no sábado a atividade é fechada sempre, né, no final de semana, mas será no Morumbi e a torcida poderá acompanhar. O São Paulo tenta fazer essa aproximação, né? Então, sábado, para quem quiser acompanhar os treinos no Morumbi, 8:30 da manhã, os portões abertos, mas essa entrada será limitada. 15 mil torcedores poderão acompanhar o treino nas arquibancadas do Morumbi no próximo sábado. São Paulo, na última atividade, querendo esse contato com a torcida, meu caro Beto Saad.
Tudo bem, Márcio Espímpolo, são 12 horas e 21 minutos.
Jornal de Esportes.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan.
Meus amigos da Jovem Pan, amanhã teremos a sequência da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que teve início na terça-feira. Brasil de Pelotas 2, Goiás 1, América Mineiro 0, Criciúma 0. Jogos de amanhã: Ceará e Náutico, Paraná e Juventude, Internacional e Paysandu. Jogos do sábado: Santa Cruz e CRB, Vila Nova e ABC, Oeste e Boa Esporte, Figueirense, Guarani, Luverdense e Londrina. Liderando o Campeonato Brasileiro da Série B, o América Mineiro com 41 pontos. O Internacional pode assumir a ponta. Nesse momento é o segundo com 39 pontos. Na terceira posição, Vila Nova com 35 pontos e fechando o G4, Ceará com 34 pontos. Na zona de rebaixamento, Santa Cruz é o 17º colocado com 23 pontos. 18º colocado, Figueirense com 21 pontos. 19º colocado, Náutico com 17 pontos. E na lanterninha, o ABC com 16 pontos. Falamos de Brasileirão da Série B aqui na Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Tudo bem, meu craque da Jovem Pan, 12 horas e 24 minutos. Situação do Palmeiras não tá nada boa, hein, Zeca Cardoso? E você vem aí pra alimentar, eu diria, abastecer o torcedor do Palmeiras com informações, tomara que boas. Boa tarde, meu craque Zeca.
Boa tarde, Betside. Boa tarde, ouvinte aqui deste Jornal de Esportes. É, não é tão boa assim. O Jailson tem uma lesão. É, inclusive tá fazendo os médicos do Palmeiras consultarem outros departamentos, foram até os Estados Unidos. Tem apenas 3 registros na literatura médica essa lesão que ele tem no quadril. É uma lesão muito rara e ele não tem um tempo para voltar. Não tem um tempo estipulado, até pelo tratamento ainda ser algo quase inédito, por não ter tantos casos, apenas 3 registrados na literatura. O Jailson, que vem sendo o goleiro titular do Palmeiras após o Fernando Praz ir para o banco de reservas, ele se lesionou contra o Barcelona de Guayaquil, aparentemente era só uma pancada, e foram investigar, é uma lesão um pouco mais séria. O Jailson não tem tempo, não tem prazo para voltar. Ele postou até um vídeo nas redes sociais dizendo que vai voltar mais forte, só que é um jogador já de 35 anos, já não é mais um garoto pro futebol. Então as atenções voltadas agora pro Jailson. Palmeiras, que teve a volta agora de um jogador importante, Moisés, voltando de lesão do joelho e voltando bem, talvez seja um dos melhores jogadores do Palmeiras nesse momento, perdendo agora um outro jogador importante, o Jailson, que chegou a ficar invicto em jogos do Campeonato Brasileiro, foi campeão com o Palmeiras titular no ano passado, quando o Fernando Praz estava lesionado. O Cuca segue pressionado, como o Fred Júnior vem falando aqui todos os dias na Jovem Pan, e é um jogo muito importante contra o São Paulo, aniversário do Palmeiras no sábado e clássico dentro da arena no domingo contra o São Paulo, onde o Palmeiras nunca nem empatou com o São Paulo, apenas venceu, tomou apenas um gol do São Paulo. E o Cuca vem trabalhando o time toda esta semana e ainda não tem uma definição. A zaga deve manter do Dracena e Mina, mas o que mais pega é quem estará no comando de ataque, ou o Deverson, que ainda não empolgou, ou até uma volta do Borja como titular. E ele pode inclusive jogar com meio campo mais leve, Moisés, Guerra e Jean. O Jean saindo da lateral direita, indo para o meio. O Mike, que está recuperado de lesão, na lateral direita. Então o Palmeiras, nesses próximos 3 dias de treinamento, hoje, quinta e sábado, o Cuca vai definir. Os treinamentos estão sendo fechados, como virou praxe. Tem ainda o Tchê, o Bruno Henrique. Muita dúvida, mas o Cuca quer a vitória, porque sabe que...
E se como perder, disse Zeca o Fred, Cardoso?
Ah, eu vou na do Fred, que conhece um pouquinho de Palmeiras. Vai balançar, e eu acho que se balançar muito, cai.
Meio de campo mais leve significa que eles estão com peso mais baixo, ou não? É a forma de jogar.
Se tiraria o Thiago Santos, que é um cara um pouco mais da pegada, tá na certo. Marcação, eu ficaria com Moisés, Guerra e Jean, meio campo mais leve.
E você,
leve.
Como filho de médico, você deve ter uma explicação em casa pro caso do Jailson, ou não?
Ah, não, vou conversar com meu pai e trago amanhã.
Tá certo. Esse é Zeca Cardoso, meu craque, 12 horas e 27 minutos. Esse é o Jornal de Esportes da Jovem Pan. Claro, claro, fantástico, show da Vila, aterrizando aqui pra você, meu craque santista. Diga lá, Rafael Tebas.
Olha, muito boa tarde ao ouvinte da Pan nesse Jornal de Esportes. O Santos entra em campo nesse próximo fim de semana pelo Campeonato Brasileiro e enfrenta o Cruzeiro no Mineirão às 7 horas da noite, jogo marcado para o domingo. O Santos, que é o terceiro colocado, tem 37 pontos, faz sim uma boa campanha, tem 21 jogos, 10 vitórias, 7 empates e apenas 4 derrotas, um aproveitamento aí de quase 60%, mais especificamente 58%. 0,7% é o aproveitamento do Santos nessa temporada. Pela Copa Libertadores, situação bastante interessante. O Santos, que na próxima fase, a fase de quartas de final, enfrenta o Barcelona de Guayaquil do Equador, jogo na quarta-feira, dia 13 de setembro, lá no Estádio Monumental de Barcelona, às 21 horas e 45 minutos. O segundo jogo, marcado para a Vila Belmiro, também às 21h45, jogo no dia 20 de setembro. Quem conversou com a imprensa foi o zagueiro David Braz sobre o próximo jogo, o próximo compromisso do Santos diante da equipe do Cruzeiro.
Não, tem que agora pensar no Cruzeiro agora, né? É claro que bate aquela ansiedade de jogar logo as quartas de final da Libertadores, mas a gente tem um compromisso importante aí contra o Cruzeiro. Eu sempre falo isso, é passo a passo, a gente tem que pensar sempre no próximo, no jogo seguinte que tem pela frente. Então, é o caso do Cruzeiro agora, então a gente tem que procurar trabalhar essa semana pensando no Cruzeiro.
Aí o David Braz em contato com a imprensa. O Santos que, portanto, enfrenta a equipe do Cruzeiro nesse próximo fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Sobre Ricardo Oliveira, passou por exames, tinha dores nas costas, mas está totalmente recuperado, vai poder sim enfrentar o Cruzeiro. No caso do volante Renato, capitão da equipe, está 100% fisicamente, também volta a equipe. E no caso do argentino Vecchio, meia argentino, realmente dúvida total. Ele não está 100% recuperado, mas pode jogar contra a equipe do Cruzeiro. Dúvida sobre Emiliano Vecchio. Lucas Lima, né? Ainda não renovou seu contrato com o Santos, nem sequer respondeu a proposta da diretoria santista. Portanto, Lucas Lima, grande dúvida. Ninguém sabe se fica no Santos Futebol Clube para a próxima temporada. Ainda não respondeu a proposta do Santos.
Tudo bem, meu craque da Jovem Pan, meio de meia, chegamos ao final desse Jornal de Esportes. Com muito prazer te recebi, porque agora você continua na sintonia, na mesma frequência, como diz Vanderlei Nogueira, nosso pacotão de amigos. Vem aí, Jornal de Esportes com ele, Vanderlei Nogueira. Obrigado pelo teu carinho, não sai daí, meu craque, que é pá e bola.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.